Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 41. Quando Vidinha chegou, a casa achou ainda toda a família no maior susto e confusão pelo desatino que ela acabava de praticar. As duas velhas, ao vê-la entrar, lançaram-se-lhe ao pediocoço e cobriram-na de abraços, de beijos e de lágrimas. Ela estava ainda, porém, sob a influência das emoções violentas por que acabava de passar, e não pôde corresponder àquelas provas de amizade, atirou-se sobre uma banquinha, e levou algum tempo calada, sem dar a menor resposta às mil perguntas que lhe eram dirigidas. Esse silêncio mais aumentava a ansiedade da família. Finalmente resolveu-se ela rompê-lo, exclamando. Pensavam que o caso havia de ficar assim, enganaram-se, qual? Eu quero que fiquem sabendo, bá, para quanto presto. Então, rapapariga, foste fazer alguma asneira. Asneira.
Qual?
Fiz o que faz qualquer mulher que tem sangue na guerra. E agora vem ele para cá, que temos ainda contas a ajustar. É verdade, e ele que ainda não veio. Já tinha tempo de chegar, pois partiu logo no vosso alcance. É verdade, acrescentou Vidinha com certo susto. Na tal cova da Uxaria não entrou ele. E quando de lá saí não o vi mais. Não lhe vá ter sucedido alguma coisa. O major o jurou. Major. Repetiram todas com os sinais do mais visível susto. E levantou-se de novo em casa a confusão, porque como os leitores terão visto, apesar dos dissabores que o Leonardo causava àquela família, todos ali, exceto os dos dois primos rivais, queriam-lhe muito e muito bem. Falar a qualquer dos dois primos para que o fossem procurar era coisa de que ninguém se lembrava, tão certos estavam que eles se haviam recusar. Tiveram, pois, de esperar que chegasse da rua o antigo sacristão da Sé para darem as providências precisas. Os leitores terão talvez estranhado que em tudo quanto se tem passado em casa da família, de Vidinha não tenhamos falado nesta última personagem, temo-lo feito de propósito, para dar assim a entender que em nada disso tem ele tomado parte alguma. Causa remota e primordial de todos estes acontecimentos, pois foi em consequência de sua amizade que o Leonardo se juntou à família. Por muito feliz se tem dado que não tenham caído sobre ele inculpações de que com dificuldade se poderia defender. Homem de tato, conservaram uma posição absolutamente neutral em todas aquelas lutas. Eis aí, pois, qual a causa do nosso silêncio sobre ele. Infelizmente, naquela noite, recolheu-se mais tarde que de costume. E quando chegou já não era tempo de fazer coisa alguma. Toda a família passou a noite na maior ansiedade, desvanecidas de certa hora em diante esperanças de ver chegar o Leonardo a cada momento. Ninguém duvidava mais que alguma coisa tinha se sucedido ao Leonardo, e nos quadros medonhos que cada qual imaginava, a figura do Major Vidigal aparecia sempre em primeiro plano. Ninguém também duvidava que no quer que for e tivesse sucedido ao Leonardo, o Major teria por força parte ativa e importante, se não principal. Assim, ao amanhecer do dia seguinte, o primeiro aonde mandaram saber dele foi na casa da guarda. Mas, com surpresa geral, ele não se achava nela, nem sabiam notícias suas, procurou-se em diversos outros pontos, e nada de novo, nem novas nem mandados. Por lembrança de Vidinha foram procurar a comadre, informaram-na de todo o ocorrido. A pobre mulher, que tudo ignorava, pôs as mãos à cabeça. Aquele rapaz nasceu em mau dia, disse ela, ou então aquilo é coisa que lhe fizeram. Do contrário, não pode ser. E pôs-se logo a caminho a procurar o afilhado. Na comada estavam fundadas todas as esperanças. Ninguém duvidava que apenas ela se pusesse na rua prontamente se saberia o destino do Leonardo. Enganaram-se todos. Porque nem a própria comadre foi capaz de dar com ele, por tão bom caminho tinha levado o major. Passaram muitos dias na mais completa ignorância a respeito do seu fim. E começaram desde então a aparecer suspeitas de que ele próprio teria talvez interesse em ocultar-se, e de que era essa a causa porque ainda não haviam descoberto. Estas suspeitas tomaram vulto, e uma certa indignação começou a aparecer em toda a família contra semelhante proceder. A indignação tomou repentinamente proporções de ódio intenso, até da parte das próprias duas velhas. Realmente, a ser verdade o que pensavam, não haveria ingratidão mais negra do que a do Leonardo para com aquela que tão benignamente o acolhera. Nas invectivas a cada momento dirigidas contra ele, Vidinha tomava sempre o primeiro lugar. E tinha razão para isso, além de ter contra ele as razões que tinham todos os outros, tinha ainda o despeito do amor ofendido. Em certos corações o amor é assim, tudo quanto tem terno de dedicado de fiel, desaparece depois de certas provas, e transforma-se no incurável ódio. Uma coisa singular notara a Virgínia desde que fora a Alxaria, e é que não se passava depois disto um só dia em que ela não visse pelo menos duas vezes o Tom à largura. Tinham ela mostrado à família, e já todos o conheciam. A princípio isso incomodou-a, e tanto mais que ele não passava uma só vez eis que não tirasse o chapéu com ar risonho. Parecia-lhe semelhante coisa uma prova de desabrida falta de vergonha. Mais tarde começou a suspeitar que aquela passagem constante e a cumprimentos deviam por força ter alguma explicação. Aconteceu que uma das velhas, a mãe de Virgínia, confessasse não ter achado Tom à largura mal apessoado. E esta ideia passou a toda a família. Um dia uma das velhas achando-se na janela com Virgínia, na ocasião em que passava o Tom à largura, disse entre os dentes, e como que indiferentemente, se fosse comigo, bem sabia eu cá o que havia de fazer. Virgínia, se bem que não pedisse explicação daquele dito, não deixou contudo de dar-lhe atenção e de cismar nele por algum tempo. No dia seguinte a mesma velha chamou a janela à hora do dia antecedente, e o Tom à largura passou como sempre e fez o seu cumprimento. A velha disse nessa ocasião, como completando o seu pensamento da véspera. Ora, eu pregava um mono ao tal Leonardo. E então este que era bem pregagá, por ser ao mesmo tempo aos dois, sair-lhe a ela. Lendo na intimidade do pensamento da velha, com a nossa liberdade de contador de histórias, diremos ao leitor que o não tivera adivinhado, que aquele ela referia-se à moça do caldo. Dada esta explicação, os menos perspicazes entenderão sem dúvida em que consistia o mono que a velha pregaria ao Leonardo. Virgínia, que nada tinha de pouco inteligente, compreendeu tudo às mil maravilhas, e com tanto mais facilidade, digamo-lo aos leitores, quanto talvez que o pensamento da velha correspondesse a seus próprios pensamentos. Repetiram-se depois disto mais algumas indiretas da parte da velha, e Virgínia chegou finalmente a explicações. Pouparemos aos leitores certos detalhes, e diremos que o resultado de tudo aquilo foi ver-se, poucos dias depois, o Tom à largura em casa de Virgínia fazendo uma visita à família. As visitas continuaram, e pela vizinhança começou a ouvir-se um rumor que tinha tanto de malévolo como de verdadeiro. Estavam as coisas neste pé. A paz tinha sido restituída à família. Não sei quem propôs que se solenizasse o restabelecimento do sossego e as novas venturas com uma súcia para fora da cidade. Efetuou-se semelhante pensamento. Por uma singularidade escolheram para lugar a patuscada os cajueiros, onde a família tinha feito conhecimento com o Leonardo. O Tom à largura fora convidado, nem podia deixar de sê-lo, porque era ele um dos motivos da festa. Infelizmente, porém, tinha ele um defeito. No estado ordinário costumava beber sofrivelmente, quando tinha algum motivo de alegria costumava dobrar a dose, e quando isto sucedia dava-lhe para a vale alentão e desordeiro. Disto soltou que no meio da súcia, na ocasião de jantar, deu-se por ofendido, não sabemos por quê, e começou por agarrar nas pontas teira que servia de mesa e fazer voar sobre a cabeça dos convivas pratos, garrafas, copos e tudo mais. Os dois primos quiseram contê-lo, mas não o conseguiram. Virgínia chorava, as velhas se maldiziam, uns tentavam restabelecer a paz e outros aumentavam a desordem. Reinava por consequência uma algazarra infernal. Quando menos o esperavam, viu-se surgir dentre as moitas moas o major Vidigal fechando de um círculo de granadeiros que partiam de sua esquerda e da sua direita e que encerravam toda a súcia. Segura aquele homem, granadeiro, disse o major a um dos seus soldados, apontando para o Tom à largura que se achava em pé cambaleando, tendo numa mão um balaio em que viera a farinha e na outra uma garrafa com que ameaçava os circunstantes. A ordem do major o granadeiro hesitou. Toda a família, reunindo-se em um grupo, soltou um grito de espanto apontando para o soldado. Replicou o major vendo aquela hesitação. O granadeiro deu um passo para o Tom à largura. Devagar com a louça, camarada, bradou este, lembre quem anda não ajus como os contas a respeito daquele caldo. O Tom à largura acabava de conhecer no granadeiro e ir o nosso amigo Leonardo, como toda a família o tinha conhecido apenas ele apareceu. Era com efeito ele.